Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Hoje, as palavras resplandecentes de Aquilino Ribeiro e de ouro antigo do rei Dom Dinis. Sobre um certo desafio, falamos já a seguir. Vamos fazer um desafio aos ouvintes que consta do seguinte. Vão ouvir um trecho de um dos romances de Aquilino Ribeiro. Pegue num papel e num lápis e faça um risco por cada palavra que não conhece. Repita o teste com os seus amigos e pague o jantar o que menos dúvidas apresentou. Mestre Aquilino, como é muitas vezes tratado, nasceu em Sernancelha e é considerado um dos grandes prosadores da literatura portuguesa, quer pela variedade das suas obras, quer pelo modo como manejou a língua, daí o mestre. Com o objetivo de ser padre, frequentou o Colégio Jesuíta da Lapa, os seminários de Lamego, Viseu e Beja. Em 1906, abandonou o seminário e fixou-se em Lisboa, dedicando-se à defesa da República, através de textos conspiratórios que o transformam num revolucionário. Devido a uma explosão no seu quarto, onde morreram dois carbonários, foi obrigado a fugir para Paris, cidade onde frequentou a Sorbonne, e escreveu o seu primeiro livro intitulado Jardim das Tormentas, e de onde só regressará em 1914. Dedicou-se então ao ensino e foi conservador na Biblioteca Nacional até 1927, tendo-se juntado ao grupo da Seara Nova. Entre 1927 e 1928, sofreu outras perseguições, PIDE, e chegou mesmo a ser preso, conseguindo fugir novamente para Paris. Em 1959, foi-lhe movido um processo censório pelo seu romance Quando os Lobos Uivam. A sua obra romanesca insere-se numa linha camiliana e um dos traços que a caracterizam é o aproveitamento e a criação literária em torno de uma temática social beirã. Utilizou uma linguagem que ia da rústica à gíria citadina, revelando sempre uma prodigiosa riqueza vocabular. Daí o desafio que hoje se faz aos ouvintes do Estúdio Raposa. Resta dizer que na obra de Aquilino destacam-se A Via Sinuosa, Terras do Demo, O Malhadinhas, Estrada de Santiago, Romance da Raposa, As Três Mulheres de Sansão, O Homem da Nave, A Grande Casa de Romariguens e Quando os Lobos Uivam. Estava à porta a senhora de agosto e a velha sem malhar 50 pousadas que pela roda do ano fora amanhando, sabe Deus com que canseiras. O António casara em Lamosa. O Jaime tinha desertado para a Sapucaia. Restava o cagaçal do bispo, a quem em parte alguma requeriam para malhador a troco de malhador. As trovoadas começavam a agirecer-se para os altos da serra, numas carantonhas de nuvens que à volta da lua nova, com o mais leve pé de vento, estavam deitadas ao termo, a descozer-se em borrasqueiros. De olho invejoso, Rosa seguia o malho pelas lajas, onde uma a uma, as medas altas e rombudas se tornavam em palheiros redondos e encoruchados, com peões fantásticos de ferrão para o ar. Manhã cedo, mal a sol, bravio que nem enxame de abelhas alvoriçado, pulava detrás dos montes, goela forte bradava do alto pináculo da meda. Aeira! Aquilo ouvia-se em grande raio pelo povo e suas abas como os sinos de Toledo. E logo de cada canto rompiam os malhadores, lépidos e pontuais, como quem acoda um toque de guerra. Calça branca de estopa, para gargantilha um lenço de mulheres, fraldado sobre os ombros por mar das praganas, sol e moscas, irmãos danados a ferrar, a granha das pomas a espirrar dos bofos da camisa, uns após outros enchiam os caminhos dormentes que levam às eiras. Todos descalços, que nem carne de ferro base aturava pés calçados de sol a sol na Trabuzana.
Apenas se ouviam suas vozes esmarulhar ásperas na corrente remansona da madrugada. A Serra da Estrela, a 10 léguas pelo redondo, acercava-se no ar translúcido. Punha-se da atalaia mesmo lá em riba, a menos do galope de um cavalo, por detrás do muro de cegões. De lá vinha a neve de Cantaril e o vento que corta. Mas se tamanha e mais sólida que muralha de bronze a ergueu ali Nosso Senhor, para algum benefício foi. Talvez para não deixar esbarrondar para campos de Espanha, assim como um monte de trigo, as terrinhas altas da beira. Ou para que Estrela, correndo cega pelo céu, mal horas não escaqueirasse com as púcaras de barro. Sabe-se lá. Descobrindo-se com o nascer do sol, da roxidão dos lírios roxos macerados, ao perco que se afigurava, chegava a gente a crer que se divisaria, batendo suas devezas, um caçador com os cães. Galgava para ela a praia mar doirada dos restulhais subindo os montes, insulando as moitas verdes, de um verde que dá a gana de cestas, e os oiteiros de urus e de sargaço, surrados dos rebanhos, de Alcandor aos baixos ribeirinhos, onde ainda pendoava o milharal. De todo esse terrunho que se avistava, iam agora encher-se as tulhas. Já pelos longes, na serrelha de Forles e na gamela de São Martinho, se empoleiravam, muito brancos, os palheiros novos. Vistos dentre as matas ao passar, pareciam talhados em capindó, por trás dos lumes da canícula, grandes anáguas de linho, enfunadas no volteio da dança. Bafoeiradas da aragem traziam pelos ares a moita dos centeios padejados e o rescendor da macela e da labaça que ressequiam nos campos gadanhados. Cortavam o céu alto bandos de pombos bravos e descuidosas, montando o grão caído da espiga gorda, cantavam na terra das searas a perdiz e a corcolher. Já as cerejas tinham bichos e a cigarra emudecia longas horas, quebrantada de tanto zangarrear. As manhãs, até toarem os manguais, eram de um silêncio que se sentia no mais pequeno tropel de tamancos estreloiçando nas ruas. Ainda o sol, furando as espaldas dos montes do Corregal, não se livrava, é um modo de dizer, de uma pedra bem mandada, já a era estava a postos. De papelão de grande sombra, saiote vermelho e colete de tacadores, mulheres ajeitavam as coanhas e estendiam mantas a toda a roda para caçar o grão respingueiro. Outras preparavam a eirada com desatar os molhos e espalhar a palha em carreiras, tendo cuidado de deixar as espigas bem ao léu para que se embebedassem de sol. O sol que as criara e agora ajudava os manguais a enxutar o grão para fora dos seus casulos. E tão breve a palha aquecia, se punham em fila os malhadores. Benziam-se por mor dos maus repetentes com o vinho, para que o pertigo, saltando da carapula, não matasse, para a malhada não sofrer desmancho. E entremeando mangueiras direitas com esquerdas, a fim de não quedar a mão em aberto, encetavam a cubela. Todo esse debrum em volta da laja, necessário para desempacho das testeiras, não era de valha, dado no molo, como uma escaramuça folgada, zurratuzo roeu, levando ao longe os ecos intermitentes de um batuque, servia para espertar os tendões, pôr à prova as miãs. A tesoura era na beira.
Então que tal? Quantos risquinhos? Ouvimos um certo romance de Aquilino Ribeiro, Terras do Demo. Espero que as suas dúvidas linguísticas tenham sido mínimas. Agora, para não fugir às dificuldades linguísticas, vamos ouvir um poema do nosso rei Dom Dinis. Aqui trata-se não de regionalismos ou linguagem própria do Beirão, mas do português antigo. Ou de como uma mua se transformou em mula. João Bol anda mal desbaratado, de Dom Dinis. João Bol anda mal desbaratado e anda triste e faz muito aguisado. Cá perdeu quanto havia ganhado e o que lhe deixou a madre sua. Um rapaz que era seu criado levou-lhe o rocim e deixou-lhe a mua. Se
se ela mua quisesse levar, a João Bol e o Rocinho leixar, não lhe pesara tanta meu cuidar, nem ar semelhar a coisa tão crua. Mas o rapaz, por lhe fazer pesar, levou-lhe o Rocinho e leixou-lhe a mua. Aquele rapaz que lhe o Rocinho levou, se lhe levasse a mua que lhe ficou, a João Bolo, como se queixou, não se queixara andando pela rua. Mas o rapaz, por mal que lhe cuidou, levou-lhe o Rocinho e deixou-lhe a mua.
Hoje, com as palavras de Aquilino Ribeiro e do rei Dom Dinis. Até ao próximo programa. Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.